Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Vim lhe pedir, me perdoa, reconheço, errei, se aqui voltei, foi para lhe dizer então, que há motivos de força maior, que às vezes prende a gente. E dissestes que voltei cinicamente pra zombar de te ver. Chora, vim te pedir.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. A gente começou o terceiro bloco agora, né? Ouvindo a música Vim Lhe Pedir, novamente uma composição do Cartola e do Nelson Sargento. Então vamos tocar aí adiante. É. A gente aproveita para fazer um agradecimento rápido, né, a colaboração dos amigos Baby Tigre e do filósofo e pesquisador Eduardo Pontin, do Glória Samba de São Paulo, que escolheram aí as músicas tocadas hoje, uma seleção muito bacana. Retomando, né, vamos falar aí, Lucas, apesar dos estudos publicados nas revistas Science e Nature, que você já mencionou, né, parece que teve um pessoal que não gostou muito das suas posições, e parece que a polêmica ela foi maior nos estudos sobre o que está acontecendo na Amazônia, né? Que é a invasão de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros, né? A gente sai um pouco daqui para falar. Você pode contar para a gente um pouco sobre esse outro campo de interesse, né, nacional, que está acontecendo e está latente agora no país?
Perfeito. Eu sou biólogo, né? Trabalho desde sempre com a parte ecológica também, impactos ambientais. A ecologia, ela visa pesquisar a relação entre os seres vivos e o meio abiótico, né? O meio ambiente também que eles estão inseridos. Então, nesse contexto, você tem relações entre diferentes seres humanos, animais, plantas, o ecossistema entre si, o clima da região, as dinâmicas epidemiológicas, né? E aqui na Amazônia a gente tem trabalhado principalmente com o impacto da devastação ambiental sobre os povos indígenas, né? E sobre os serviços ecossistêmicos. A região sul do país, a qual o Paraná está inserido, as chuvas que alimentam a região sul do país vêm da Amazônia. Então a Amazônia conservada, ela justamente tem um papel ecossistêmico fundamental para garantir o abastecimento urbano e também funcionamento da indústria que demanda de água e agricultura do Paraná e de outros estados da região sul e sudeste do Brasil. Por isso que é tão importante nós pesquisarmos essas áreas. Né? Em 2019, nós publicamos um dossiê completo do desmonte ambiental propiciado pelo governo Bolsonaro e Mourão, né? Aqui na Amazônia. Foi publicado na revista Environment Conservation, editada pela Universidade de Cambridge, e publicamos mais de 4 publicações também na revista Science, mostrando que, de fato, o governo Bolsonaro tem aumentado os índices de desmatamento na Amazônia e fragilizado intencionalmente a fiscalização ambiental, inclusive de forma maliciosa, permitindo a invasão em terras indígenas. E um desses estudos especificamente tratou da questão indígena, né, e nós verificamos que havia, inclusive, militares coibindo a ação de fiscais do IBAMA, atrapalhando as ações de fiscais do IBAMA para permitir mineração dentro de terras indígenas, né? E um artigo mais recente também publicado na ERD, editada pela Associação Geográfica de Berlim, nós mostramos como que as forças militares aqui na Amazônia interferiram diretamente para fragilizar a proteção ambiental e também o direito dos povos indígenas, inclusive com distribuição de hidroxicloroquina para os indígenas, que agravou a saúde da população imensamente, permitindo também a invasão de terras indígenas. Então tudo isso está bem documentado em artigos científicos com revisão pelos pares. Isso acabou resultando vários ataques, inclusive ameaças de morte e também atentados físicos, até alguns atentados, por conta de grupos vinculados e partidários do presidente da República, né, e dessa política genocida que a gente tem visto aqui.
Perfeito, perfeito. É muito importante que seja dito isso, Lucas. É um tema que vai além do Estado, mas é um tema muito importante que precisa ser falado, precisa ser mencionado, inclusive respaldado por estudos, como você bem disse. Cleiton, vamos lá então. A gente desdobrou o tema aqui um pouco agora, e além da luta de conscientização sobre o momento aí mais seguro para a volta às aulas na rede pública do Estado e dos municípios, a APP ela também está de olho nas escolas cívico-militares, e a gente aqui também, que é outro absurdo, né? Perpetrado aí pelo Ratinho. Parece que foi inaugurado um observatório agora sobre toda essa loucura. Conta um pouco pra gente sobre isso que está acontecendo, sobre esse observatório que é tão importante nesse momento.
Bem, nós acompanhamos ano passado o atropelo que foi a indicação dessas escolas e o processo de escolha como um todo, um processo tanto quanto tumultuado, atropelado, e para não dizer até ilegítimo, porque a forma que foi feita a consulta, aberto, e muitos problemas na forma de condução do processo do ano passado, né? Sem falar da questão de discutir o próprio princípio e o mérito, por que, né, militarizar as escolas, né? Chamam aí de escolas cívico-militares, mas o que nós temos é uma tentativa de militarização da sociedade, uma tentativa, né, de controlar, de cooptar, de colocar controle, de colocar, né, rédeas nas escolas. É isso que se trata, né? É isso que nós temos. Então, como nós tivemos esse processo atropelado, o governo passou a boiada, né? É como o outro costuma dizer aí a nível nacional, por cima das escolas do Paraná, nós formamos, né, a partir aí de 20, em torno de 20 entidades da área educacional, um observatório que acompanhará de perto, né, essas escolas, né, militares. No seu dia a dia, nós estaremos com uma rede de proteção e uma rede que vai se organizar a partir de estudos, com base científica. Então, tem pessoas, né, da área jurídica, educacional e jurídica, há pessoas dentro da educação, de grupos de pesquisa da educação das universidades. Então, nós temos aí um amplo segmento formando esse observatório. E o papel desse observatório é acompanhar o dia a dia como que vai ser conduzido esse processo. Porque, como nós vimos no ano passado, né, houveram muitas arbitrariedades na implantação dessas escolas militares. Né, e nós vemos com muita preocupação como que vai ser a condução desse processo daqui para frente. E, por isso, nós estaremos atentos aí ao dia a dia da condução dessas escolas.
Perfeito, muito importante esse trabalho. Cleiton, aproveito também, né? Vou pedir para você fazer suas considerações finais, mas eu aproveito e te peço para você informar os nossos ouvintes, quem está nos vendo pelo Facebook e pelas redes, quem tem dúvida e quer pesquisar mais sobre os próprios estudos do Lucas, onde que ela pode encontrar isso no site ou na página da APP, né? Elas são disponíveis ali. Você pode explicar para a gente?
Bem, nós temos aí o site da APP, que tem ali, nós temos uma página específica ali, uma aba dentro do site da APP, que trata ali da greve pela vida, e ali nós vamos ter todos os documentos dessa, né, as notas técnicas, os decretos, os decretos municipais, os decretos estaduais, a resolução. Então está tudo ali nesse site que está alojado dentro, né, do site maior da APP Sindicato, e essa aba é que traz todas essas informações. Então está tudo disponibilizado aí por parte aí do site da APP Sindicato. Então é só procurar APP Sindicato ali no Google, tal, entrar na página e rapidamente você terá todas as informações, nota técnica, né, os estudos realizados e a legislação e o que tem sido organizado também no sentido de condução desse processo por parte do sindicato e como que tem. E também amanhã nós teremos aí a assembleia da APP Sindicato. Então nós convidamos a categoria a fazer a inscrição. A assembleia acontece, né, de forma remota, e nós convidamos a todos, né, os segmentos da nossa categoria a fazer a inscrição e participar da assembleia para que a gente possa tirar as deliberações de como tratar esse processo daqui para frente, né? Então nós estamos em uma situação aí que nós temos pautado, é um retorno fragmentado, né? É um retorno que um tanto quanto caótico, porque ninguém sente segurança. Eu não acredito nem que o próprio governo se sente seguro de pautar. Ele pauta e assim como, né, tivesse areia movediça. O próprio governo não tem segurança desse processo, né? Então ele vai tateando. Porque é uma situação como um todo, né? Ano passado, o que nós tínhamos? Dados que teríamos aí 2 mil órfãos, e nós estamos chegando a 26 mil. Né? Então o governo tem segurança do que vai ser daqui para frente? Acredito que ele não tem. Ele está jogando, não está nem assumindo ônus político, porque ele joga para os prefeitos, joga para os diretores, joga para os pais de alunos. É um governo que, inclusive, é irresponsável no sentido de assumir a responsabilidade do que ele pauta. Então ele pauta determinadas decisões e não assume. Então o prefeito que decide esse é o momento. E ao mesmo tempo a gente sabe que daí a Secretaria de Estado de Educação fica instigando, né, para que volte. É, a gente vê aí a Secretaria de Estado de Educação a todo momento instigando o retorno, e daí alguns meios de comunicação instigando também que é o momento de retorno. Gostaríamos nós, né, para fechar, né, que nós tivéssemos um momento que estivesse aí 70, 80% da população vacinada e a gente tivesse uma matéria na TV de uma maneira festiva, que agora de uma maneira segura nós estamos voltando para a escola. Parece que estão adiantando, colocando o carro na frente do boi, porque não é o momento. Mas nós gostaríamos muito que chegue esse momento, quando a gente tiver 70% das pessoas vacinadas, 70% da população vacinada, condições de segurança, né, e que a gente faça esse retorno que é tão esperado por todos da sociedade, inclusive pelos profissionais da educação.
Ótimo, Cleiton, muito importante aí o que você citou, né, essa posição da APP e também as suas considerações. Eu passo agora a bola para o Lucas. Lucas, fique à vontade para falar aí, se você tiver interesse em falar alguma outra questão, e as suas considerações finais, por gentileza.
Perfeito. Nesse momento, a gente não pode pautar pelo retorno das aulas presenciais ou híbrida. Né? A população precisa ter essa consciência, estimular isso só vai agravar a situação do Paraná. Será seguro esse retorno só depois de 70% de toda a população vacinada, né? A gente precisa ter em mente que esse retorno propiciará a convivência de mais pessoas no transporte público. Inclusive, a situação deve ficar muito mais grave. Não existe nenhum respaldo científico para esse retorno, a gente precisa deixar claro. E essa ação é criminosa, é completamente antitécnica, principalmente por parte do governador Ratinho, né, e desses prefeitos que estão autorizando. As prefeituras podem, inclusive, caçar o alvará dessas escolas por questões sanitárias, porque esses protocolos não têm validade nenhuma. Isso foi feito, por exemplo, no Espírito Santo. Né? Então, os prefeitos não estão intervindo na ação dos governadores. Do governador, especificamente quem sabe da situação da sua cidade é cada prefeito. Ele deve sim pautar pelo isolamento social e seguir as recomendações científicas. Não enviem seus filhos para as escolas. Nesse momento é completamente absurdo tal retorno, toda a população vai estar em risco e inclusive nós estaremos gerando uma geração de sequelados. Tem se pautado pela saúde mental das crianças, mas esquecem de falar dos danos psicológicos, inclusive, da perda de um ente querido, para o desenvolvimento de uma criança até, ou da perda de um arrimo da família, né, ou as sequelas que essa criança pode obter. Ao longo prazo, esses danos são muito maiores para as crianças, né, uma destruturação familiar. Recomendo que vocês procurem os órfãos da Covid, né, que são assuntos que estão sendo abordados com base nos dados de Manaus, que é uma situação caótica e catastrófica gerada pelo retorno das aulas presenciais. Não retornem nesse momento, nós precisamos pautar pela vida, porque inclusive esse retorno pode propiciar o surgimento de uma nova variante que seja resistente às vacinas, colocando em xeque as ações globais para controle dessa pandemia. Com esse retorno, sem dúvida nenhuma, a gente pode afirmar com muita segurança e sendo conservador que essa pandemia vai durar pelo menos mais 2 anos. Essa vacinação se tornará ineficiente com esse retorno, infelizmente. Então, pautem pelo isolamento social o não retorno nesse momento. As crianças retornarão para as escolas quando de fato for seguro. Agora não é o momento. É isso.
Ótimo, Lucas. Muito importante também todas as informações que você traz para a gente, né? Informações técnicas pautadas, inclusive, por muito estudo. Uma equipe, como você disse no início do programa, muito capacitada. E está tudo documentado. Como você bem disse também, se confirmar essa volta às aulas, a gente pode ter uma geração de sequelados. Então, que fica aqui para o governador, né, representante aí do nosso estado, já que ele se preocupa mesmo com a população do nosso estado, não adianta fazer toque de recolher, não adianta tomar medidas e deixar que as pessoas voltem às aulas, façam todo, se coloquem em risco, tantas outras pessoas. Então, eu quero agradecer demais a presença do professor Clayton, que já esteve com a gente aqui. Mais uma vez eu agradeço ele, é muito importante ter a sua opinião, a opinião da PP Sindicato, e agradeço muito ao Lucas e parabenizo pelos estudos e também a toda a sua equipe, Lucas. O trabalho que você vem fazendo é muito importante, diante de tanta desinformação, a gente poder falar com pessoas que conseguem clarear essas ideias, demonstrar que vocês estão trabalhando para a segurança das pessoas. Isso é muito importante. Então é isso, a gente continua aqui. Eu só quero deixar uma dica, né, tendo em vista que nós falamos da Amazônia, vai estar acontecendo um festival com programação gratuita e online chamado Ecofalante, né? É ecofalante.org.br, que de 2 a 9 de junho tem a Semana do Meio Ambiente Especial Amazônia. Então tem muitos filmes falando aí sobre questões relacionadas ao que o Lucas trouxe, de garimpeiros, de toda essa questão absurda que está acontecendo com o nosso país e que está acontecendo na Amazônia. Então é importante que a gente assista para agregar ainda mais informação e continuar com um senso crítico, já que esse governo e esse presidente não tem, ao que parece, tá? Então a gente fecha, gente, o programa de hoje, finalizando também a nossa homenagem ao grande mangueirense Nelson Sargento, né, com a música Agoniza, Mas Não Morre, composição do Nelson Sargento, e a gente se despede aqui. Muito obrigado, Nelson, que esteja em paz. Espero aí que a gente consiga se manter firme nessa luta e as pessoas que podem ficar em casa e se cuidar continuem fazendo tudo isso. Meu nome é Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos aqui o Vamos à Luta, além do grande André Fernandes na mesa, comandando muito bem. Obrigado, pessoal, se cuidem novamente e que o governador fique de olho, se ele não assistiu, que ele veja as palavras do Lucas e do professor Clayton, porque afinal de contas, quem vai se responsabilizar por isso é ele. Boa tarde, bom final de semana.
Te abraçou, te envolveu, mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura, e você não percebeu. Mudaram toda a tua estrutura.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.